Bom dia. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel. Tenho certeza que será hoje uma manhã poderosa para você. Uma manhã poderosa para mim também. Esses dias, há um tempo atrás, me perguntaram: Rita, quantos milagres ficaram registrados que Jesus fez no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João? Aí eu pensei, bom, eu nunca contei, mas eu lembrei rapidamente que João fala no finalzinho do capítulo dele que todos os milagres, se nós fôssemos anotar, era impossível os livros guardarem dentro do mundo, de tantos milagres que Jesus fez. Aí eu fui contar ontem eu resolvi contar, e foram 37, eu não podia repeti-los, porque Mateus, ele fala os mesmos milagres que Lucas registrou, que João registrou. Só que eu descobri que Mateus tem muito, como você começa com Mateus, tem muito mais registros em Mateus do que em Marcos, Lucas e João. João tem 3 registros novos. Então, se alguém te perguntar quantos milagres, você já sabe, 37. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você analisar, ontem eu estava pensando, de 37 milagres, 3 conta que ele ressuscitou Lázaro, o filho daquela viúva de Naim, e ressuscitou a filha de Jairo. Então, olha só, a filha de Jairo, Lázaro e o filho daquela viúva de Naim. Tá bom, mas a grande maioria, fora a multiplicação dos pães e dos peixes, tudo foi físico, milagres físicos. Se a gente também contar os pães e os peixes que ele multiplicou, também é um milagre físico de alimentação, de comida. Mas, assim, a maioria dos milagres foram de cura física. E ele deixou registrado isso, tinha um motivo para ele fazer isso. Aleijados que andaram, surdos que ouviram, cegos. Então, olha só, se você analisar cuidadosamente os feitos de Jesus, nós temos que pensar o seguinte, que o significado da ceia está muito vinculado à nossa cura, à nossa saúde. Deus não quer que o homem ande por aí doente. Deus quer que você ande livre, sarado, se alegrando. E eu vejo que, infelizmente, a religião, muitos conceitos religiosos impedem o homem de participar da ceia. Se você analisar, hoje as religiões, e a maioria delas, faz com que você acredite até que a ceia é algo místico, algo que você tem que, naquele momento, é você tentando fazer alguma coisa para merecer tomá-la. Deus já sabe que você fracassa. Esse não é o problema. A ceia é para os filhos. Este é o princípio de todas as coisas. Ceiamos porque cremos em Jesus como nosso Salvador. Ceiamos porque somos filhos, nascemos de novo. E ceia fala de comida, fala de comer. E nós vamos ver nessa manhã, biblicamente, que se você entender o significado verdadeiro e real da ceia, a sua vida vai mudar literalmente, vai mudar muito. E todas as vezes que você cear, você vai se lembrar: Ele me curou. Ele me curou. Não só salvou, Ele curou. A salvação, nós pensamos em salvação e pensamos só em salvar a nossa alma, nascer de novo. Mas tem algo junto que nós vamos ver que Paulo fala, que é a nossa cura física. Nessa manhã, você não é mais obrigado a ficar aprisionado na sua enfermidade. Você não é mais obrigado a aceitar, mesmo que seja só a minha artrose do meu dedinho, tudo bem, só tenho artrose no meu dedinho, mas o meu corpo todo é sarado. Você não é obrigado a aceitar isso, porque Jesus já curou o seu dedinho. É você entender a mensagem. É quando você pegar o pão
e você enxergar literalmente que ele foi esmagado, o corpo de Jesus foi esmagado, para que você fisicamente andasse sarado, andasse livre. Houve uma ferida feita nas costas dele, para que você não tivesse que andar ferido. Porque podia muito bem, vai morrer numa cruz, não tinha que sofrer tanto, tantas chicotadas, tantas coisas que fizeram. Não havia necessidade. Mas ele cumpriu tudo, ele sofreu tudo no nosso lugar. Então, quando você estiver ceando nessa manhã, quando você pegar o pão, eu tenho que discernir que o pão não é igual ao vinho. Não é só um suco de uva. Vou tomar um suco. Não. Literalmente, ele diz, este é o meu sangue que foi derramado por você. Beba. Este é o meu sangue. A nova aliança, onde foi feita uma nova aliança. Acabou a antiga aliança. Eu estou cumprindo tudo. Nós temos que não trazer a antiga aliança para a nova aliança. Isso é errado. Caímos da graça quando fazemos isso. Você não tem que ficar de promessa em promessa. Isso é uma coisa religiosa. Vou prometer para Deus, se Ele fizer isso para mim, eu faço isso. Prometer o quê? Você não leu ainda a palavra, não entendeu que tudo já foi feito? Tudo já foi feito. Principalmente em relação a dinheiro, nós somos muito assim. Ah, se Deus me der esse emprego, eu não vou dar 10%, vou dar 10,5%. Vou dar 11%. Se Deus fizer isso para mim, eu prometo que eu vou dar o dízimo direitinho. E não dou do líquido, vou dar do bruto, Senhor. Você não entendeu. Sinto muito, você não entendeu. Tudo já foi feito. Se você nunca der nada para o reino, é direito seu como filho usufruir de todas as bênçãos que ele deu para você. É como um bom pai. Um bom pai que tenha 10 filhos, 11, 20 filhos. Tem um que é o mais folgado, os 5 são mais folgados. Porventura o pai não vai deixar que eles comam a mesa? Impossível, um bom pai jamais faria isso. Um bom pai tem prazer de trazer os filhos junto. O bom pai, ele paga, ele quer pagar, ele quer fazer. O nosso Deus é o melhor pai que nós poderíamos ter. Então, nessa manhã, quando você estiver ceando, enxerga literalmente que essa dor que está em você, está nele. Que essa enfermidade que te atormenta, está nele, naquela cruz. E se está nele, não pode estar no mesmo tempo em você. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Se está nele, não está em você. É você tirar a concentração de você e enxergar. Jesus já sofreu isso. Essa dor que está em mim está nele. Se está nele, não está em mim. Ele pagou um preço. Eu não tenho que andar miserável por aí, necessitado das coisas, porque um dia ele se fez pobre momentaneamente para que eu fosse enriquecida. Ele fez isso. Então existe uma mensagem poderosa. Não deixa ninguém ficar te impedindo de participar da ceia, nem você mesmo, nem teus sentimentos, porque nós vinculamos a ceia aos nossos próprios fracassos e fraquezas. Você não deixa participar da ceia porque você fez algo errado. É óbvio que a sua nova natureza diz para você que você fez errado. Se você analisar bem o seu íntimo, você sabe que foi errado e você não quer fazer mais daquela maneira. Então, ceia é um pacto. É você saber que você está junto com Ele. É você se alimentar verdadeiramente da carne e beber do sangue. É se alimentar dessa saúde. Olha só, vamos começar lá no comecinho, Gênesis. Tudo aconteceu porque Adão comeu do fruto errado. Ele pegou da árvore errada, ele comeu. E porque ele comeu da árvore errada, a morte entrou literalmente no mundo. E tudo morreu. Tudo acabou. Literalmente, quando ele comeu da árvore errada, ele perdeu tudo. A enfermidade entrou, a miséria entrou, tudo entrou. Tudo ficou doente. O mundo inteiro passa por doenças. É por isso que eu não tenho que perecer junto com o mundo. Porque hoje, Jesus, ele comeu, ele é a nossa, ele comeu da obediência do Pai. Ele é a árvore da vida e nós comemos deste fruto, comemos da carne dele, bebemos do sangue dele. E nós temos saúde em nós, em todas as áreas. Você está comendo, se alimentando de uma outra árvore. Ezequiel fala que aonde passa o rio, tudo aonde havia morte, onde o rio passa, o rio do Espírito, a vida. E quando você come das folhas das árvores, você é sarado. Ela é remédio, ele diz para nós. Nós temos uma árvore da qual nos alimentamos, a árvore da vida, o corpo de Cristo que foi moído. É você entender quem você é nessa manhã como filho, como filha do Deus Altíssimo. Você não é qualquer pessoa, você é filho e você tem sim autoridade. Nessa manhã eu não posso falar, Deus, você não viu esse diabo me atormentando? Falo, vi, eu vi sim, Rita. Aí você também leu lá que eu te dei autoridade para você pisar sobre todo o poder das trevas? Você leu lá em Marcos 16, minha filha, que eu lhe dei a autoridade. Se você crê em mim, você, Rita, tem autoridade para expulsar demônios, para falar novas línguas. Eu dei uma autoridade para você. E se você leu também lá em Lucas, minha filha, está escrito que você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, literalmente nada, nenhum dano irá lhe causar. Você leu, filha? Li, Senhor. Então coloque em prática. Porque um bom pai ensina. Eu falava com a Wanda, quando o seu filho é pequeno, você não fica, quando ele tem uma idade, pega o copo de água, filha. Ai, não, papai, pegue sim o copo de água. Você pode, filha. Você pode sim andar com as suas perninhas e pegar aquele copo de água. Você pode, você ensina teu filho. Você não faz por ele. Deus é um ótimo pai, te deu autoridade. Você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, nada, nenhum dano vai te causar. Ele te deu autoridade. E nós temos que parar de ficar naquele lugar de fraqueza, de mesmice, e pegar autoridade. Sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou luzeiro do mundo. Ele me justificou. Deus sabe das minhas fraquezas. Eu também conheço as minhas fraquezas. Eu não quero as minhas fraquezas. Enquanto eu estiver lutando com as minhas fraquezas, eu não vou falando que eu sou uma pecadora, porque eu não sou mais uma pecadora. Eu sou uma filha de Deus que tem fraquezas e luto contra elas. E quando o diabo vem para me condenar, para me acusar, eu digo, olha, alguém me justificou. Jesus é a minha justiça. Diante do meu Pai, eu entro com intrepidez na presença do meu Pai Celestial, porque Jesus é a minha justiça. Ele é a minha justiça. É você que tem que aceitar quem você é e aceitar o amor e a bondade de Deus. Deus te ama. Ele não te entregou a pessoas humanas para cuidar de você. Eu não fui entregue a pessoas humanas, eu fui entregue à pessoa do Espírito Santo. Então, nessa manhã, creia no poder da palavra de Deus. Creia em quem você é. Não existe nada, absolutamente nada nessa manhã que o Senhor não possa fazer por você. Porque a graça já foi derramada. Graça e mais graça. Você não tem que ter medo de nada. Nós temos que tirar a nossa mente do errado. Eu penso errado? Se eu penso errado, eu vou crer errado. E se eu estou crendo errado, é porque eu fui ensinada errado. Então, o melhor professor para nos ensinar se chama Espírito Santo. Por isso, oramos em línguas. Por isso, você quer ter muito de Deus? Você quer ter muito entendimento de Deus? Muita revelação de Deus? Eu quero. Então, passe tempo orando no Espírito. Passe tempo orando no Espírito. E você vai ter mais revelação, mais entendimento. E as pessoas não vão te enganar. Porque é bíblico. Nosso irmão Judas diz lá na carta dele: batalhe diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Por que eu tenho que batalhar diligentemente pela minha fé? Ele responde no versículo seguinte: porque certos indivíduos se introduziram no nosso meio com doutrina errada para destruir a sua fé. Você tem que batalhar pela tua fé, porque o diabo colocou pessoas como rochas submersas. E você vai esbarrar nelas. São estrelas errantes. Brilho fugaz que passa. Você não está à mercê dessas pessoas. Se você se edificar, se você se fortalecer nele. De que jeito? Sendo humilde, se entregando para aquele que ora, que sabe como orar por você. Hora após hora, ele ora por você. É você que tem que entender a importância das práticas espirituais. Não é para receber. Prática espiritual não é para você receber, porque ele já deu gratuitamente para você. Aceitou Jesus, nasceu no reino, você é riquíssimo nele. Você pode usufruir de tudo, de todo o banquete. Mas se você quer amadurecer, não ser presa fácil, crescer no seu chamado, você precisa se entregar para a pessoa do Espírito Santo. Porque as bênçãos estão correndo atrás de nós. As bênçãos correm atrás de você que obedece à verdade, que crê no amor de Deus. Creia que Deus te ama. Para de ficar imaginando Deus como se estivesse atrás de você, esperando um deslize para te condenar, para te empobrecer, para te adoecer. Deus não adoece ninguém. Deus não empobrece ninguém. Deus não faz mal para ninguém. Pelo contrário, Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa prosperidade. Ele é a nossa bênção. Ele é um Pai amoroso que nos ama. Não estamos mais na lei, estamos na graça. Ele te amou primeiro. Ele está louco para te ajudar. Ele quer te ajudar. Só que o nosso coração impenitente não aceita ajuda. Porque nós queremos, o nosso orgulho, fazermos coisas que não podemos. Só Ele pode. Ele é o Deus que faz o impossível por nós nessa manhã. Então vamos orar. Vamos nessa manhã agradecer ao nosso Pai Celestial. Porque naquela cruz tudo já foi feito. Tudo já foi feito. A surra que eu mereci, Ele levou. O inferno para o lugar que eu teria que ir, ele foi. Olha que fantástico, para não ter que ir. E para nós é um privilégio, sim. Nós o podemos ofertar e devemos com honra, com gratidão no nosso coração. Não para receber, porque ele já deu. Não porque temos algum tipo de necessidade, porque já fomos supridos. É a maneira de pensar que tem que ser mudada. Conforme o homem pensa, assim ele é. Nós somos limitados pelos nossos próprios sentimentos, Paulo diz. Os nossos sentimentos nos limitam. E o diabo sabe disso. Porque o diabo não pode ler a sua mente, mas ele vê o seu comportamento. Ele chega para você e diz: olha, sua esposa te odeia. E enche a sua cabeça. E ele sabe que deu certo, porque você chega e despeja um monte de coisa em cima dela. Ele faz assim o tempo todo, joga uns contra os outros, usando sentimentos, mas você que tem que saber. Você tem que saber quem você é. Em Deus. A força que você tem nele. Você é imbatível nele. Pelo contrário, não é porque você é soberbo, porque você é humilde. E totalmente dependente dEle. Você que está comigo pela internet, pegue a sua palavra, hoje é um dia de vitória para você. Um dia poderoso de vitória. Tudo já foi feito. Nosso Deus é maravilhoso. Pega a primeira carta de Coríntios 11, a partir do versículo 23. Nosso Deus é poderoso, Ele é fantástico. Eu quero que você entenda que o corpo de Jesus foi rasgado para que o seu corpo fosse unido, fosse restaurado. Nós temos que aprender a discernir a diferença do corpo e do sangue. O sangue do Senhor foi derramado para que nós fôssemos reconciliados com o nosso Pai Celestial, fôssemos perdoados. Então pare de se olhar como pecador, você que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você não é mais pecador. Você é um filho que tem fraquezas. Sim, tenho fraquezas, mas não sou mais pecador. Nasci de novo. Eu tenho uma vida nova dentro de mim. Eu tenho a natureza do meu Pai Celestial. Não tenho mais natureza de trevas. Eu tenho a natureza do meu Pai Celestial. E você sabe que o seu mundo não é aqui. Que o mundo inteiro jaz no maligno, porque Adão comeu do fruto errado, da árvore errada. Mas você um dia comeu do corpo de Cristo, bebeu do sangue dele, você comeu da árvore verdadeira. Você está nele. Então você não é mais a mesma pessoa. Não se olhe mais para si mesmo como fraco. Não, você não é fraco, você é forte. Imagina, o que que é impossível para você? O quê? O que que é impossível? Nada. Você tem o melhor economista do mundo com você, o Espírito Santo. Você tem o melhor investidor do mundo com você. Você tem o melhor de tudo com você. Então, o que que é impossível para você? Você é um empresário do reino. Que sabe negociar muito bem todas as coisas. Você é um investidor do reino. Você não tem medo de falta, porque nunca vai te faltar nada. Existe em você uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez. Deus derrama graça no coração das pessoas a teu favor. Por isso você tem medo do quê? Do teu chefe? Não tenha medo dele. Ore por ele. Busque a ele em oração. Ele te persegue? Abençoa a vida dele. Nós temos que entender quem somos. Pertencemos a um reino que não é o da terra. Você é cidadão de um novo reino. Então, nessa manhã, alegra o teu coração. Não deixa o medo te atormentar. Alegra teu coração. Não deixa essa enfermidade te parar. E não deixa ninguém dizer para você, como filho de Deus, como filha de Deus, que você não pode participar da ceia do Senhor. Porque está mentindo para você. É a religião mentindo para você. Porque ela está tentando te impedir de receber bênçãos. Que é participar da ceia. Participar da ceia do Senhor é um privilégio seu, de filho, e é uma bênção para você. É vida para você, é saúde para você, é cura para você. Você está doente? Participe da ceia. Todos os dias participe da ceia. Crendo que é cura para você. Comer da carne, beber do sangue é cura para você. Não fique entregue à depressão. Jesus já levou a depressão naquela cruz. Os teus medos, os teus temores, ele já venceu. Então se levante nessa manhã na força e no poder do Espírito de Deus. E para de se enxergar pequeno. Lembra dos espias quando foram entrar em Canaã? Só Josué e Caleb viram o poder e a grandiosidade de Deus. Os outros, nós víamos a nós mesmos como gafanhotos. Eles se viam pequenos diante do adversário. Agora eu te pergunto, você é pequeno diante do adversário? Não! Ele te faz grande. É você ter o compromisso. Sabe, casamento, compromisso? Ninguém vai fazer uma jura no altar dizendo, então você aceita fulano como teu esposo, como tua esposa? Não, mais ou menos. Não sei, vou pensar. Pode ser que não dê certo. Ninguém vai assim. Tem alguma coisa errada. Até que a morte me separe de você. Somos marido e mulher. Amém? Até que a morte chegue. Você é meu esposo, você é minha esposa. A morte chegou? Não. Vamos vencer todas as coisas. Juntos. Dia após dia. Juntos. Até que a morte nos separe. Vencemos todas as fraquezas. Juntos. É você entender o compromisso com o Evangelho. Você é casado com Jesus. Ele é teu marido. E um ótimo marido. Ele te provê de tudo. Então, 1 Coríntios 11:23. Olha Paulo falando. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Recebeu de quem? De homens? Não, do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e diz, isto é o meu corpo. Ele pegou o pão e falou, isto é o meu corpo. Não olhem como o pão, olhem como o meu corpo, isto é o meu corpo. Que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando fizerem isso, lembrem do que eu fiz. Tragam a memória. Exatamente, que isso é o meu corpo. Lembrem disso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Não pegou o cálice e disse, olha, isso aqui é um suco de uva, viu gente? Olha, isso aqui é um suco, peguem. Lembrem, é a nova aliança feita por mim. Acabou a antiga aliança, acabou os rituais. Acabou aquele cerimonial, acabou. É graça sobre nós. Oh, aleluia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. De novo, lembrem que esse sangue é a nova aliança. Você foi reconciliado com teu Pai Celestial. Porque todas as vezes que o comerdes, todas as vezes... Continuamente, todas as vezes. Não fala o período, continuamente. Sempre que você quiser. Sempre que você reunir. Sempre que você quiser trazer a memória. Que eu sou a tua saúde, a tua salvação, a tua cura. Traga a memória, participe, faça. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber indignamente? É a maneira como você faz, sem entendimento, sem saber que é saúde, que é cura. É a maneira como você participa. Participe nessa manhã, não religiosamente. Participe crendo que você faz parte do corpo de Cristo. Participe crendo que tudo já foi feito, que você não está sozinho, você está nele, misturado com ele, um só corpo, com Cristo. Participe crendo que esta dificuldade que está em você, ele já carregou naquela cruz. Crendo, não olhe para você como cego, como paralítico, como um perdido. Olhe para você como filho justificado diante dele. Este poder liberado para você na ceia do Senhor. Poder de cura, de encorajamento. Você não é fraco, você é forte nele, ele te ama. Eu vejo que a dificuldade que temos é de aceitar que ele nos ama. Sabe por quê? Porque o diabo faz você se sentir indigno. Os teus sentimentos te fazem sentir indigno, não merecedor. Ele te amou primeiro. Receba o amor do teu pai. Aceite o amor do teu pai. Gratidão. gratuitamente, porque o nosso orgulho quer pagar alguma coisa. Tudo bem, Senhor, o Senhor vai me dar, mas eu vou pagar. Vou pagar, eu quero pagar. Pagar o quê? Pergunte para um bom pai, uma boa mãe, depois que você comeu super bem, naquele banquete maravilhoso que ele fez com tanto carinho, a tua mãe, teu pai preparou, que seja arroz com feijão e ovo frito. Foi o melhor que eles fizeram para você. Você coloque a mão no bolso e fala, oh, pai, eu vou pagar, viu, pai? Quanto foi aqui, mãe? Vão ficar muito ofendidos. Porque para eles é uma honra, é um prazer suprir você. Porque você é filho. Porque você é filha. Estão entendendo? Aceite o amor de Deus gratuitamente. Receba nessa manhã o amor dele. Ele não é contra você, ele não te castiga, porque ele já castigou alguém no teu lugar. Jesus foi castigado. Deus nunca vai ficar irado com você. Está lá em Isaías 54. Nunca vai se irar contra você. Nunca mais. Como na antiga aliança. Nunca mais. Porque ele já ficou irado contra alguém. Olha só. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem se examina? Eu vou te examinar? Não, você se examina. Você olha para você e diz, não, eu posso crer. A minha fraqueza, ele levou naquela cruz. As minhas dificuldades, ele levou naquela cruz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Então existe uma razão porque há no nosso meio, Paulo dizendo, eu olho para a igreja e vejo muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, que já partiram precocemente, morreram precocemente. Fracos, doentes que partiram antes do tempo, porque não discerniram. Existe uma única razão, não são razões. Olha só, eis a razão, porque não discernem o corpo de Cristo, não entenderam o significado de participarem da ceia com alegria, em vitória, com confiança, que houve uma troca de fraqueza por força, de doença por cura, por saúde. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não é condenação de inferno, condenados a perecer como o mundo está perecendo em fracasso financeiro, em fracasso físico. Porque não discerniram o corpo de Cristo. Pega comigo João, João 6,51. Lembra? Quando Adão comeu do fruto daquela árvore, entrou morte no mundo. E o mundo está morrendo. O mundo lá fora está morrendo. Fisicamente, nosso corpo vai envelhecendo. Só que você, no corpo de Cristo, tem vida, tem juventude, tem força. É por isso que Caleb falou, chegarei aos 90, como se tivesse 40. Há uma energia, suas células são renovadas poderosamente. Eu vi um testemunho fantástico de um médico. Ele estava com um câncer bem avançado. E ele fez a cirurgia e ele tinha o filho que participava da cirurgia, era um patologista também muito bom. Então tiraram o tumor e quando fizeram a biópsia por congelamento e começaram a olhar as células para ver a gravidade, é uma técnica. Na hora que as pessoas, que a família estava orando, no microscópio, as células doentes começaram a repentinamente a terem vida. Não havia mais morte nas células. O próprio patologista, o filho, via as células sendo recriadas, voltando ao normal. Fantástico. Deus faz o sobrenatural. Deus confunde a medicina. Deus confunde o mundo. Deus não é contra você. Deus quer te prosperar. Deus quer ver a sua casa alegre, teus filhos contentes, felizes. Isso é promessa para você. E você vai ficar falando o quê? Derrota? Confessando derrota? Não, meu filho está doente, vai morrer. O médico falou. Mas o que que Isaías 53 falou para você? Me responde. Se você é crente nele, se você é filho dele, o que que é que Isaías diz para você? Verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Fomos sarados. Existe um mundo espiritual, você ainda não entendeu isso. Que você está passando por este mundo, que você não é deste mundo, você não é daqui. Nossa pátria é outra. Somos forasteiros nesta terra. Peregrinos nesta terra. João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, porque o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno. Eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se você não participa da ceia, se você não come, se você não entende, você não tem vida em você mesmo. Se você não estiver unido comigo, com o meu corpo, não existe vida para você. E como que os homens podem impedir você de participar da ceia? Me diz. Se é você que examina a si mesmo. Não podem. Se você é filho, você é convidado do Senhor, como filho, a comer da mesa do teu pai. Olha o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. A minha carne é comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Recebe o poder, a verdade que destrói toda a religiosidade que está dentro de nós. É o Espírito Santo pintando o verdadeiro quadro de Deus para você e para mim. Deus é bom, Ele te ama. Nessa manhã Ele não está te julgando, te condenando. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. Olha só. Versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vai morrer? Não. Vai viver. Não é fantástico? Agora você está com medo do quê? Me responde, do quê? Se existe você força, quando você chega na sua casa e erga as tuas mãos e diz: Pai, eu te louvo, porque tem vida em mim. Muito obrigada, Pai, porque eu tenho uma promessa maravilhosa, promessa fantástica. Os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, a minha casa servirão poderosamente ao Senhor. Eles são abençoados, os meus negócios são abençoados. Não ando por aquilo que vejo, ando por aquilo que eu creio. Eu creio em Ti, Senhor. E não é pela minha força, é pela Tua força, Pai. E eu oro e abençoo. É você que tem que se levantar na convicção desse amor. Pai, eu te louvo, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Caiu? Levanta, sacode a poeira e continua. Senhor, Tu és a minha justiça. Não fique na condenação do mundo, nem na condenação de Satanás. Filho de Deus, filha de Deus, vida abundante para você. Não se olhe como um coitadinho. Você não é coitadinho. Você não é um perdido. Você foi achado em Cristo. Existe força em você. Tudo que você faz prospera. Você tem que ouvir. Vai para o teu quarto. Pai, eu não sei o que fazer, mas tu és aquele que me responde. Eu não sou fracassado, eu sou vencedor em ti. O teu braço santo me alcança. O Senhor firma os meus pés sobre a rocha. Eu te adoro, eu te louvo. Porque é nessa hora que você está vencendo. Não é como o mundo faz, correndo de um lado para o outro incansavelmente, correndo atrás de homens. Nesta manhã, tudo o que eu preciso e que você precisa é de favor de homens? Não, é do favor do rei. É do favor do rei que você precisa. Então é para o quarto que você vai, naquele lugar secreto. Pai, tudo o que eu preciso não é do favor do gerente do banco, é do teu favor. Tu és aquele que me prosperou em Cristo. O Senhor me prosperou em Cristo. Tu és a minha prosperidade. Eu só preciso do teu favor. Pai, eu te agradeço. Eu não sou doente, não ando enfermo, porque os meus pecados foram perdoados pela cruz de Cristo. Eu ando sarado, eu ando livre. Obrigado, Pai. Tu és a minha justiça. Tu és a minha força, Senhor. Percebe? É a maneira de crer certo. Quem crê certo, anda certo. Quem crê errado, anda errado. Anda na contramão, porque não crê corretamente. Olha o versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Para terminar, pega Isaías 53 comigo, só para trazer a nossa memória. Porque Isaías 53 fala da obra que o Messias já realizou, já fez. O profeta enxergou lá longe. Então pega Isaías 53, é a sua vida. E para de ficar, sabe, aprisionado nas suas próprias limitações. Agora nessa manhã é você que vai abrir a sua boca e falar quem você é, quem seu filho é, quem seu marido é, o que os seus negócios são. Você só precisa do favor do rei, de mais ninguém. Só do favor do rei. Então não é o melhor médico, não é o melhor convênio, não é o melhor gerente, não é o melhor pai. Ai, se eu tivesse nascido na família tal. Ai, se meu pai fosse fulano. Todos nascem sobre a mesma sentença de morte. Não importa se eu nasci no melhor lugar do mundo financeiramente ou no pior lugar do mundo financeiramente. Todos nascem sobre a mesma sentença de morte eterna. Precisamos do Salvador, que é Jesus. Precisamos dele. Só dele. Não é o seu diploma na melhor universidade que te capacita. É ele que te capacita. É ele. Então, nessa manhã, vamos crer nesse amor poderoso. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado. Ele foi desprezado para você não ter que aceitar desprezo em você mesmo. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou, ele tomou. Não está mais com você. Nessa manhã olhe para você mesmo. O que é que está deixando você aflito? Jesus arrancou a enfermidade de você, tirou de você. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é doente? Não, você é sarado. Você tem depressão, é deprimido? Não. Você é sarado. Você é pobre, miserável? Não. Enriquecido nele. enriquecido nele. Você não pode o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me capacita a amar, sim, o meu marido. Ele me capacita, sim, a amar a minha esposa. Ele me capacita, sim, a vencer qualquer coisa. Ele me capacita. Porque eu tiro os olhos de mim, eu olho para Ele. É para Ele que eu oro. Eu estou olhando para Ele. Ele é o meu amado. Ele é tudo para mim. Entenderam? Então, nessa manhã, quando você se levantar, quando você pegar o cálice, pegar o pão, não seja uma coisa qualquer para você, um ritual, uma coisa religiosa. Verdadeiramente eu vou me alimentar do corpo de Cristo e vou beber desse sangue, dessa bebida que é a minha vida. E aonde tem morte na minha vida, tem vida nele, porque Adão comeu e o planeta entrou em morte, mas Jesus veio e eu como dele, e eu tenho vida em mim, a vida dele. Então não consiga enxergar, e você vai ver que essa enfermidade que anos te atormentou, está nele, naquela cruz. Que toda a dificuldade da sua mente, está nele, não mais em você. Você é inteligente nele. Você tem sabedoria nele. É nele. Amém? Então vamos, vou orar, mas antes de nós orarmos, antes de orar, vamos, você vai levantar do seu lugar, porque eu quero que você, na hora que nós estivermos participando, eu quero que você, quando você voltar para o seu lugar com o pão e com o cálice, sentado aí, reflita na sua vida. Reflita em você. Porque olha só, se você entender a mensagem, Paulo fala assim para Timóteo: filho, cuida de ti mesmo, meu filho. Cuida da sã doutrina para você, meu filho. Porque se você cuidar disso para a sua vida, para você, meu filho. E Timóteo era um jovem pastor. Interessante, mandou cuidar da congregação. Mandou cuidar dele. Se você cuidar de você, você vai salvar você e todos que estiverem te ouvindo. E as pessoas ouvem com os olhos. Enxergam a sua vida. Estão lendo o evangelho na sua vida. Você prega o evangelho com a boca fechada com o seu comportamento. Se necessário, fale. Mas se comporte no mundo como luzeiro do mundo. E as pessoas vão desejar ter o que você tem. Essa vida abundante que é Cristo. Entenderam? Então, quando você pegar no seu lugar, fale, enxergue, você é cego? Jesus levou a minha cegueira e posso ver. Você é surdo? Jesus levou a minha surdez, eu posso ouvir. Você enfrenta um tumor no seu corpo? Olhe para Jesus e veja o tumor em Jesus. Você é pobre? Falta dinheiro para você? Enxergue que naquela cruz ele levou a sua miséria no seu lugar. Então não tem desculpa para você andar derrotado, não tem desculpa. Não tem desculpa para você andar enfermo, não tem desculpa. Enxergue, traga a memória. E se levante nessa força. E a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Oh, glória, tu és santo. Enxergue naquela cruz as tuas misérias. Oh, Pai querido. Enxergamos naquela cruz. E discernimos o corpo de Cristo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo. Nós somos convidados do Senhor. Nós somos convidados do Senhor para este banquete. E você que está comigo pela internet, se você tem aí o suco, se você tem o pão, participe conosco nessa manhã maravilhosa. Participe junto conosco. Creia nessa vida que Ele tem para você. Creia no poder dessa nova aliança. Creia que você pode andar curado, que você pode andar sarado nessa manhã. Enxergue naquela cruz as dores que Ele sofreu no teu lugar, para você não ter que sofrer de artrose, de artrite, de nada. Nenhum câncer pode ficar no seu corpo. Todas as dores Ele levou. Oh, aleluia. Ele levou as dores. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada. Todos os sintomas o Senhor levou naquela cruz. Todas as doenças, todos os sintomas. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és perfeito, Tu és perfeito, Tu és perfeito. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. O Senhor é perfeito. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Não existe nada, nada que o Senhor não possa fazer por nós essa manhã. Porque tudo já foi feito. Todas as enfermidades Ele carregou. Todas as enfermidades Ele carregou. Todas as enfermidades Ele carregou, Ele carregou. Oh, aleluia. Somos livres, podemos sim, Pai, participar, porque somos filhos, porque somos livres. Nada pode nos impedir, Pai, de tomarmos posse do que já foi feito. Oh, aleluia, aleluia. Amém?